Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus.
Boa noite, amada igreja. A paz do Senhor a todos. Maravilha poder estar aqui hoje, um grande privilégio poder encerrar esse tempo de ministrações falando sobre o mês da família. Eu quero compartilhar algo da parte de Deus com você nessa noite. Por isso quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia no livro de João, capítulo 2. João 2. Abra ou ligue a sua Bíblia, por favor. João capítulo 2. Quero ler com você do 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor em João capítulo 2, 1 ao 11. Três dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Só até aqui, queria convidar você por um instante a fechar os seus olhos, quero estar orando. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ah, Deus, nós somos tão gratos a Ti nesta noite. Gratos por estarmos aqui reunidos como família em Tua presença. Gratos porque a Tua preciosa palavra, Deus, ela está aqui, Deus, à nossa disposição, para que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, sermos ministrados diretamente do Teu trono, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós Te damos toda a liberdade sobre este lugar. Que o Senhor possa conduzir a cada um neste momento, para que a Tua palavra, Deus, aqui ministrada nessa noite, ela possa cumprir o Seu propósito sobre cada um que está neste lugar, sobre cada família aqui representada. E que isso, Deus, seja para a glória do Teu santo nome. Assim oramos, ó Pai, gratos, no poderoso nome de Jesus. Se você crê, diga um amém. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos, modéstia à parte, é um texto que eu uso muito em casamento. Eu já fiz o seu casamento, provavelmente várias vezes eu fiz esse texto, né? É um texto muito bom para casamento. Vou fazer alguns casamentos e eu gosto de usar esse texto. E falando de meio da família, eu creio que nada tão especial como falar sobre isso. Porque esse texto, ele nos conta alguns momentos importantes. E entre esse momento importante, a gente vê aonde o ministério de Jesus, ele está se iniciando. Aqui, exatamente no contexto de um casamento, do contexto onde uma família está nascendo, é onde nós temos registrado o primeiro sinal, o primeiro milagre, a qual Jesus, ele estava então realizando. E esse contexto acontece em cima do quê? A festa estava acontecendo, em um dado momento da festa, o vinho, que de certa forma também, na palavra do Senhor, a gente vai encontrar o vinho como uma referência da alegria. O vinho, então, ele se acaba, o vinho se esgota. Eu fico imaginando, se você vai casar, se você já casou, se você preparou algo, ou se você recebeu alguns convidados no seu casamento, você sabe o que é isso. Quem vai no meu casamento? Quantas pessoas vão? Aquela vizinha, será, não precisa ir, mas é aquele parente que eu não converso, né? E aí entra outras coisas, mas é a comida, né? O que vai comer, o que vai beber, quanto vai custar todas essas coisas, há um cálculo, né? E aí eu fico imaginando todo o preparo que todo casamento exige. E aqui eu imagino que também foi diferente. Havia um preparo, havia um casamento, havia uma festa a ser celebrada, e no meio da festa o vinho se acaba. E quando o vinho se acaba, a gente vê então Jesus, ele tendo a oportunidade de iniciar o seu ministério exatamente num contexto familiar. Queridos, eu quero que a gente possa refletir sobre a importância disso. O primeiro sinal e o primeiro milagre de Jesus acontece dentro de uma família que está se iniciando. O contexto de um milagre de Jesus acontece exatamente dentro de uma família. E eu creio que aqui nós já podemos entender a importância pela qual Deus tem com a família. Aqui nós já conseguimos perceber que Deus realmente, Ele não apenas é o Criador da família, mas Ele é aquele que está preocupado com a manutenção. Ele é aquele que está preocupado para que a sua família, para que a minha família, ela possa ser próspera. E é exatamente porque Jesus estava dentro desse casamento, como um convidado para esse casamento, é que essa família e este casamento pôde então experimentar de um milagre, pôde experimentar de algo extraordinário, do sobrenatural de Deus sobre este casamento. E eu quero que aqui você possa já também entender algo que o Senhor tem a dizer para você também nesta noite. Esse mesmo Jesus que estava presente aqui para este casamento e realizou um milagre, é o mesmo Jesus que está aqui hoje, é o mesmo Jesus a qual nós estamos anunciando aqui hoje, e esse mesmo Jesus, ele continua fazendo e realizando grandes milagres. Esse Jesus, ele não muda, ele não é um Jesus diferente de Caná da Galileia, do Jesus que nós estamos falando aqui hoje, é o mesmo. Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo ontem e hoje, e é o mesmo para sempre. Ou seja, o mesmo Jesus que estava presente, realizou um milagre no casamento em Caná da Galileia, é o mesmo Jesus que está presente neste lugar, e é o mesmo Jesus que precisa estar presente na sua família, no seu relacionamento, no seu dia a dia, dentro da sua casa. Porque se Jesus está lá, se Jesus está presente na sua família, se Jesus está presente nos seus dias, você também pode viver o extraordinário de Deus dentro da sua casa e no contexto em que você vive como família. Você crê nisso? E a minha pergunta para você é: Jesus está presente na sua casa? Jesus está presente no meio da sua família? Porque é importante a gente ressaltar isso. É importante a gente observar que o milagre, ele só acontece porque Jesus estava presente. E ele estava presente não porque ele foi chamado de última hora. Ele estava presente porque ele havia sido convidado para fazer parte daquele momento. Perceba que quando nós olhamos para o texto aqui de João, Jesus, ele não é um convidado que, olha, aconteceu, acabou e agora, o que vamos fazer? Não, ele já estava presente. E por ele estar presente, ele pode agir. E por ele estar presente, ele pode realizar um milagre. Eu creio que a partir disso, eu e você, nós temos como tirar lições importantes a respeito disso. Lições como, não deixe que o dia mau bata a sua porta, para que então você venha se lembrar de Jesus. Não espere que os dias ruins cheguem até você. Não espere que as coisas realmente estejam já destruídas, arruinadas. Não espere que tudo já esteja em ruínas, para que então, quando você está vivendo em ruínas, eu preciso que Jesus venha me socorrer. Meus irmãos, eu quero que você entenda, o milagre aconteceu porque Jesus estava presente. E por Jesus estar presente, eles experimentaram de algo extraordinário, eles experimentaram de algo poderoso da parte de Deus, um grande milagre dentro desse casamento. E eu quero que você entenda que esse mesmo Jesus, ele precisa estar presente na sua vida. E ele precisa estar presente não apenas hoje, mas existe uma presença de Jesus que precisa ser cultivada nas nossas casas todos os dias. Há uma presença do Senhor que precisa estar se manifestando todos os dias na sua casa. Todos os dias o mesmo Jesus, o mesmo Deus, a qual eu e você adoramos aqui juntos, celebramos juntos, cantamos, dançamos na presença dEle, é o mesmo Jesus que precisa continuar sendo adorado, celebrado, buscado, sabe? É o mesmo Jesus que precisa que eu e você estejamos todos os dias na presença dEle. Não basta que você faça isso hoje. E nos outros demais dias da semana, essa busca e o cultivo pela presença de Jesus, ela não aconteça. Meus irmãos, olha só, eu quero que você entenda. Não adianta nada você estar aqui hoje, adorar ao Senhor com a sua família, celebrar ao Senhor com a sua família, alimentar a sua alma, alimentar o seu espírito na presença de Deus. Não adianta você receber uma palavra de Deus aqui hoje, mas amanhã Jesus não está com você. Mas amanhã Jesus não está na sua casa e nos demais dias da semana, Ele não tem a oportunidade de se manifestar na sua casa. Não adianta nós termos um Jesus de domingo, quando no resto das outras semanas Ele não está sendo adorado e celebrado. Meus irmãos, é importante que a presença de Jesus, ela seja cultivada todos os dias. O mesmo louvor e adoração que você ofereceu a Deus hoje, sendo conduzido pelo ministério que aqui estava, é a mesma adoração, é a mesma reverência que precisa continuar a ser oferecida, sabe aonde agora? Amanhã, dentro da sua casa, amanhã na sua família. Jesus precisa ser adorado, Jesus precisa ser celebrado, Jesus precisa ouvir a sua voz, para que então, caso você venha viver algum dia ruim, Ele já esteja presente para te ajudar, para te socorrer, para agir em seu favor. Mas o grande problema é que muitas vezes isso não acontece. Viemos aqui hoje, celebramos, adoramos ao Senhor, é tão gostoso. Olha, eu não sei se você entende o ambiente em que você está, mas esse ambiente, ele não começa do nada, ele é preparado de diversas maneiras. Há pessoas que estão sempre aqui orando, intercedendo, para que você chegue aqui e receba do melhor de Deus. Talvez você não perceba quando você chega à igreja, mas se você chegar aqui, geralmente eu estou aqui por volta das 6 horas da tarde, no culto da noite, 6 horas mais ou menos, 6 e pouquinho, já estou aqui. E todas as vezes em que eu chego aqui, sabe o que eu encontro? Intercessores. Eu encontro pessoas andando por essa igreja, andando por essas cadeiras, não há ninguém ainda, mas eles estão aqui intercedendo, orando, buscando a presença de Deus, para que quando você estiver aqui, Deus possa se revelar e se manifestar a você. E aí então vem um louvor que busca o Senhor, da mesma maneira, para que então, quando você está sendo conduzido à adoração, você também possa ser ministrado por aquilo que o louvor está nos conduzindo na adoração ao Senhor. Então tudo aqui é preparado, há um ambiente que está sendo preparado para que você aqui nessa noite possa receber o melhor de Deus para você e para a sua casa. Mas de que adianta ter todas essas coisas se segunda-feira isso não tem continuidade? O que adianta você alimentar a sua alma aqui hoje, o seu espírito aqui hoje, se essas coisas não vão dar continuidade no dia de amanhã? Nós precisamos entender a importância de nós cultivarmos a presença de Deus todos os dias. Aonde? Na nossa casa. Aí você sai do culto, e aí amanhã você vai para os seus dias, mas a sua alma, e agora e as janelas da sua alma, em especial os seus ouvidos e os seus olhos, eles começam agora a ser alimentados por outras coisas. O crente às vezes passa a semana inteira ouvindo as sofrências da vida, liga lá naquelas músicas que falam de traição, que fala de ela partiu, ela se foi, ela me deixou, ela me enganou, né? Eu não aguento mais viver sem ela, sabe? O crente às vezes ele se permite ser contaminado com essas coisas, mas você não entende que essas coisas alimentam a sua alma, e aí ele passa a semana inteira sendo alimentado com coisas do mundo, ele passa a semana inteira alimentando a sua alma e o seu espírito com coisas que não falam do amor de Deus, que não são construtivos para a sua alma. E sabe o que acontece? Ele chega no culto de domingo arrastado, ele chega sem ânimo, ele chega sem alegria. Sabe por quê? Porque durante toda a semana ele não cultivou a presença de Jesus, durante toda a semana ele não teve relacionamento, durante toda a semana ele não separou um tempo de qualidade para a presença de Deus, ele não alimentou a sua alma com a presença de Deus. E por isso, às vezes ele chega na igreja com um tanque vazio, esperando que o culto de domingo seja suficiente para aquilo que você vai viver no resto do dia da semana. Meu irmão, não é, não se iluda, não é assim que funciona. A presença de Deus que você está experimentando aqui, este ambiente, essa presença, ela foi cultivada para que isso acontecesse aqui. mas ela precisa continuar a ser cultivada na sua casa. Prepare a sua casa para que o ambiente seja um lugar de adoração. Prepare a sua casa para que Deus tenha a oportunidade de manifestar no seu lar. Prepare a sua alma para que durante todos os dias dessa semana, a sua alma seja alimentada com a presença de Deus, com oração, com jejum, com louvores que expressam o amor que você tem pelo Senhor. E eu tenho certeza que dessa maneira, na sua casa e não apenas no ambiente da igreja, você terá a oportunidade de viver algo extraordinário. Sabe por quê? Porque eu quero declarar algo sobre a tua vida, meu irmão. Eu quero declarar que nos dias ordinários você possa viver o extraordinário do Senhor. Eu quero declarar que em nome de Jesus, que todos os dias, nos dias comuns, aquele dia que talvez foi uma correria, mas você separa um tempo e você diz, olha, eu preciso estar na presença do Senhor. Meu irmão, eu quero declarar que em nome de Jesus, que nos dias ordinários, que nos dias comuns, você possa viver o extraordinário de Deus na sua casa. Você possa viver o extraordinário na intimidade com o Senhor, você, sua casa, sua esposa, seu marido, seus filhos, possam viver o extraordinário de Deus. Mas o extraordinário, ele vai acontecer como resultado daqueles que cultivam a presença de Jesus, daqueles que estão realmente preocupados em fazer com que a presença do Senhor tenha lugar todos os dias dentro da sua casa. O texto que nós lemos, ele nos fala que Jesus estava presente. Esse Jesus está aqui. E é o Jesus que precisa estar na sua casa. E aqui, no texto que nós lemos, em Jesus, no casamento em Caná da Galiléia, a gente vê que o vinho se acaba. O vinho que, como eu já disse, ele representa a paz, ele está representando para nós a alegria, um vinho que muitas vezes representa também a esperança. Mas sabe o que acontece? Há muitos lares que, por não cultivarem a presença do Senhor, estão desfrutando de um tempo onde o vinho se acabou. Há muitos lares que estão vivendo um tempo onde a alegria se foi. E a alegria, ela pode ir por diversos motivos. A paz, ela pode se acabar por diversos motivos. A alegria se acabou por causa do excesso de brigas. A alegria tem se acabado por causa da falta de comunicação. Uma alegria que muitas vezes tem ido embora por causa dos problemas financeiros, por causa da inversão de valores, por causa das mágoas e ressentimentos que existem dentro de um lar. E todas essas coisas fazem com que a alegria se acabe, com que a vontade de estar num ambiente de paz se acabe. Há muitas casas que estão vivendo apenas de conflitos em conflitos. Mas eu quero dizer e deixar algo claro para você nessa noite. A raiz de todo conflito tem uma causa muito grande no egoísmo. Muitas partes, muitos resultados daquilo que você está vivendo, dos conflitos na sua casa, são frutos do egoísmo, do egocentrismo que muitas vezes tem governado o seu lar. Pessoas que às vezes moram na mesma casa, mas vivem pensando apenas em si mesmo. Moram no mesmo lar, mas cada um se preocupa com o seu próprio umbigo e não estão nem aí com o outro. O egoísmo reina em tudo e em todas as decisões. E o egoísmo gera conflitos e os conflitos roubam a alegria. Por isso não permita que a alegria do seu lar ela seja roubada. Porque eu quero dizer algo para você nessa noite. O Jesus que trouxe um vinho novo, o Jesus que trouxe um vinho fresco e o melhor vinho para este casamento, é o Jesus que está aqui presente nessa noite, é o Jesus que quer se manifestar no seu lar, trazendo também sobre a sua casa um tempo novo e um vinho novo para vocês. Tiago capítulo 4, versículo 1 e 2 diz, de onde vêm as guerras, diz o texto, e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Meus irmãos, as causas, os conflitos, elas são diferentes. Mas geralmente estão voltadas para uma única coisa, o egocentrismo. Egocentrismo que faz com que as pessoas acabem lutando entre si dentro dos lares. Nós vivemos um tempo onde nós acharmos que com a questão da internet, nós achamos que o quanto que a internet talvez poderia aproximar as pessoas. Essa semana o Clércio disse uma frase para mim, que diz assim, estamos perto de quem está longe, mas estamos longe de quem está perto. Essa é a verdade de muitas casas. Muitas vezes nós estamos perto de quem está longe, mas estamos muito distante, longe de quem está perto. Famílias hoje, onde são estranhos vivendo dentro do mesmo ambiente. Famílias que convivem no mesmo local, no mesmo endereço, mas que não se falam, que não se relacionam, que se conversam, que tratam dos seus problemas apenas por WhatsApp, por exemplo. Meus irmãos, quem aqui, talvez se você é dos anos 80, 90, você assistiu um desenho chamado He-Man. Quem aqui assistiu He-Man? Deixa eu entregar os idosos aqui agora. Levante a mão, isso é para animar meu coração, vai. Ó, bastante gente assistiu He-Man, olha aí. Talvez os mais novos nem saibam o que eu estou falando. Se você é mais novo e não sabe o que é He-Man, procura na internet. Você vai achar e vai entender o que eu estou te falando. Mas eu vou falar aqui para o povo maduro do He-Man. No He-Man, o que, que tinha no He-Man? O He-Man, ele tinha um bichinho, ele tinha um gatinho. Tinha ou não tinha? Dentro de casa, aquele gato era o quê? Medroso. Era ou não era? Como é que era o nome dele dentro de casa? Pacato. Ah, vocês são velhos mesmo, né, gente? Não preciso nem falar, olha aí. Era pacato. Era ou não era pacato? Medroso, tremia com tudo. Parecia vara verde, qualquer coisa ele estava tremendo e com medo. Mas, de repente, o que que acontecia? He-Man sacava a sua espada. Pelos poderes, eu não vou falar o bagulho lá que ele fala, Grace, sei lá como é que é aquele negócio. Isso, ah. Gente, eu não sei vocês, eu nunca achei aquele bichinho. Eu sou um cara frustrado com o He-Man, todo desenho do He-Man lá, e tinha lá um bichinho, oi, você me achou? Eu nunca achei, no He-Man da outra menina lá, nunca achei. Mas, voltando aqui, e aí ele sacava a espada, e de repente ele arrancava a espada, pelos poderes de Grace, que ele mandava um raio lá na bagaça do gatinho dele. E aí o que acontece? O pacato virava quem? Olha aí, gente. Sabe o que acontece? Tem muito casamento que está vivendo exatamente esse contexto do pacato e gato guerreiro. Dentro de casa são pacato. Ninguém fala nada. Ninguém diz nada. Eu quero matar, mas eu não falo. Eu quero jogar na parede, mas eu não falo. Eu quero enforcar, mas eu não falo. Eu não resolvo, eu não digo nada. É o pacato. Mas aí, meu irmão, parece que a hora que pisa do portão para fora de casa, o raio vem. E aí o raio vem, transforma em gato guerreiro. Só que agora como? Com o celular na mão. Aí pega o WhatsApp. Está na porta de casa, já está aqui escrevendo aqueles textão. Ou já sai na porta de casa, já mandando aqueles áudios, imenso. Porque ali é gato guerreiro. No WhatsApp fala o que quer, como quer, da maneira que quer. Mas chega em casa, pisou para dentro de casa novamente, o que acontece? O pacato volta. Não tem o hábito de sentar, não tem o hábito de resolver, não tem o hábito de falar. Dentro de casa é pacato, na rua, quando está no WhatsApp na mão, aí é gato guerreiro, aí é valente, aí fala o que quer. Quantos casais não estão resolvendo os seus conflitos e as suas brigas por WhatsApp? Meu irmão, você casou pelo WhatsApp? Você não casou pelo WhatsApp? Você não casou por nenhuma rede social? Você casou, e quando você se casou, e quando você construiu essa família, você estava ali, ó, de cara, dizendo, eu prometo, ser fiel, eu prometo, na saúde, na doença, eu prometo, quantas coisas você não disse na cara da pessoa, mas na hora do conflito, você manda um WhatsApp. E há muitas famílias que estão vivendo exatamente esse contexto. Meu irmão, que não seja assim dentro dos seus lares, em nome de Jesus. Mas tenha em mente uma coisa, as pessoas que moram com você, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que convivem com você no seu dia a dia, elas são pessoas imperfeitas, irmão, todos nós somos imperfeitos, começa daqui para aí, todos nós somos imperfeitos, todos nós necessitamos de cuidado, todos nós precisamos realmente ter um coração na presença de Deus. Mas sabe o que acontece? O egoísmo governa. O egocentrismo governa. E aí quando o egocentrismo governa, o que que acontece? Vem as brigas, vem os conflitos. Sabe aonde que o egocentrismo ele governa? Quando muitas vezes diante de um conflito na sua casa, vem sempre aquele sentimento, não fui eu que comecei. Não fui eu que comecei essa briga. Não fui eu que fiz isso. Não fui eu que falei primeiro. Não fui eu que causei isso. Não fui eu. E aí a gente vive uma situação de não fui eu, não fui eu, não fui eu. Nós nunca assumimos a responsabilidade por nada. E por não assumir a responsabilidade, não estamos dispostos a consertar o que é necessário. Não importa quem começou, não importa quem iniciou, importa quem está disposto a viver a presença de Deus manifesta no seu lar. Não importa quem iniciou um conflito, não importa quem iniciou uma briga, importa quem está disposto a consertar e trazer a presença de Deus de volta para a sua casa. Mas existe um orgulho. Tiago 4, 6, versículos 6 e 7 diz, mas Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Resista ao diabo. Resista às artimanhas que o diabo tem colocado na sua alma. Resista às artimanhas que existem, muitas vezes, o diabo dentro do seu coração, com orgulho. Resista às artimanhas pela qual o diabo ele está tentando colocar todos os dias para destruir a sua casa. Viva quebrantamento, seja humilde diante do Senhor, porque o Senhor é aquele que dá graça aos humildes. Deus tem graça para a sua vida, mas a graça está no quebrantamento, em você se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, porque quando você resistir, o diabo fugirá de vós. Amém? O diabo fugirá de vós, meus irmãos. Mas eu quero dizer algo para você. Não desista daquilo que o Senhor não desistiu. Não abra mão daquilo que o Senhor não abriu mão, meus irmãos. Não importa os dias que você possa estar vivendo. Não importa, talvez, o tempo que você tem vivido. Sabe por que muitas vezes nós olhamos para nós mesmos? Às vezes nós olhamos para o momento que nós estamos vivendo, para nossas famílias, ou às vezes nós olhamos para a nossa vida pessoal, e o que nós enxergamos? Nós enxergamos apenas frieza, dureza, distanciamento. É como se nós vivêssemos apenas numa estação de inverno, de grande frio, nos nossos corações. Eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida, meu irmão. O Deus que tem um vinho novo é também o Deus que tem uma nova estação para você e para sua casa, em nome de Jesus. Deus tem um vinho novo, uma alegria nova para você e para sua casa, mas Deus também tem uma nova estação. Eu quero declarar em nome de Jesus que um novo tempo do Senhor está chegando sobre a sua vida. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. É o momento onde Deus ele está falando com Jeremias, e Ele vai chamar Jeremias. E Ele diz algo extremamente importante, que eu quero meditar com você também. Jeremias 1, 11 e 12 diz, e a palavra do Senhor veio a mim. Deus falando com Jeremias. E aí Deus fala então com Jeremias e diz assim, o que você vê, Jeremias? Jeremias então responde, vejo o ramo de uma amendoeira. E o Senhor me disse, você viu muito bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. O que eu quero que você possa meditar através dessa palavra, meus irmãos? Quando Deus ele está então chamando a Jeremias e falando com ele, ele usa a vara de amendoeira para ilustrar aquilo que estava para acontecer. Mas a pergunta é, por que a vara de amendoeira e não qualquer outra vara? Por que não de qualquer outra árvore, de qualquer outra coisa? Mas aqui em especial, Deus precisava falar com Jeremias, e para dizer o que Deus iria fazer, era necessário que fosse através de uma vara de amendoeira. Mas por que a vara de amendoeira? Porque quando está num tempo de inverno, a vara de amendoeira, ela é a primeira que floresce. Então, quando está num tempo de inverno, muito frio, muito gelado, tudo está coberto por neve, a vara de amendoeira ela era a primeira que florescia, indicando que há uma nova estação que está chegando, a primavera já está chegando. Então eu quero que você entenda que a vara de amendoeira, ela indica que o inverno acabou, a vara de amendoeira, ela indica que há uma nova estação de Deus para a sua vida. Meu irmão, eu quero que você também, em nome de Jesus, e pelos seus olhos da fé, você também possa ver uma vara de amendoeira, porque a vara de amendoeira fala de um novo tempo que Deus está trazendo, a vara de amendoeira fala de uma nova estação, e eu quero declarar em nome de Jesus que você viva uma nova estação. Não importa o que você já está vivendo, o que você viveu, não importa se talvez os seus dias tenham sido frios, se os seus tempos têm sido difíceis, eu quero declarar em nome de Jesus, que assim como a palavra do Senhor disse, olha, eu vejo um ramo de amendoeira, eu quero que você entenda que também há um novo tempo, há uma nova estação para a sua vida, há um novo tempo, o inverno está passando, o tempo ruim está passando, e Deus está te mostrando, há um novo tempo que está chegando para você. Não importa se talvez com seus olhos você não está contemplando isso, é por isso que nós temos que aprender a olhar por fé, meus irmãos, e não por vistas. Somos chamados a viver por fé e não por vista. Não importa o que você está vendo, não importa o que talvez você esteja sentindo, eu quero te dizer uma coisa, a palavra de Deus é fiel. Mas também quero que você entenda que para essa nova estação e para toda nova estação da parte de Deus, há também, meus irmãos, uma nova unção. Há um óleo fresco, uma unção fresca que Deus realmente assim derrama, te capacitando para aquilo que está por vir. Deus não apenas pode e está trazendo sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre esta igreja, e eu creio que sobre essa cidade, Deus está trazendo uma nova unção e um novo tempo. Você crê nisso? E por que eu creio nisso? Porque o Senhor vela pela sua palavra. Deus, Ele vela pela sua palavra. Deus, Ele vela para que a sua palavra, ela venha se cumprir. E ela vai se cumprir em nome de Jesus, sobre a minha vida, sobre a sua família, sobre a minha família, para a glória do Senhor. Isaías 55:10 diz, assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles, sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito pelo qual eu enviei. A palavra do Senhor em nome de Jesus, ela vai cumprir o propósito pelo qual Deus está entregando sobre a tua vida. A palavra do Senhor e toda ela e os propósitos do Senhor vão se cumprir sobre você e sobre a sua casa. Ezequiel 12:28 diz, pois diga a eles, assim diz o soberano, o Senhor, nenhuma das minhas palavras sofrerá mais demora. Tudo o que eu disser se cumprirá. Palavra do soberano Senhor. Meu irmão, eu quero que você entenda a palavra de Deus sobre a tua vida. Há um Deus que está dizendo sobre um novo tempo, sobre um novo óleo. Há um Deus que está dizendo que os dias maus, eles vão se passar sobre aquilo que você está vivendo e que você vai viver uma nova estação na tua vida. E eu declaro em nome de Jesus que a palavra do Senhor, ela se cumpra sobre você e sobre sua casa. Porque eu quero declarar, meu irmão, que se o vinho acabou, o Jesus que opera milagres está neste lugar. É o Jesus que vai estar amanhã e depois de amanhã na sua casa. E o mesmo Jesus que realizou um milagre em Caná da Galileia, é o Jesus que amanhã estará na sua casa, realizando milagres, entrando com provisão, restaurando corações, sarando a sua alma, te colocando de pé para aquilo que o Senhor tem a fazer e realizar na sua vida. Mas creia na promessa do Senhor, creia na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, antes ela vai cumprir o seu propósito. Por isso é importante que você semeie a presença do Senhor. É importante que o Senhor que está sendo adorado e celebrado aqui, amanhã, meus irmãos, faça um altar para o Senhor na sua casa, faça um altar para Ele, separe um lugar para Ele, separe um tempo de qualidade para Ele, e diga, Senhor, venha sobre a minha casa, venha sobre essa situação, porque o Jesus que opera milagres, e operou um milagre naquele casamento, e trouxe um vinho, e trouxe alegria, é o mesmo Jesus que eu declaro, que vai encher a sua casa de alegria, meu irmão. Eu declaro que toda tristeza, que todo pensamento contrário, todo pensamento de morte sobre a tua casa, todo pensamento de destruição, todo pensamento de contenda, de divisão, eu declaro em nome de Jesus, caia por terra em nome de Jesus. Aleluia. Jesus está aqui, meus irmãos. Mas Ele precisa estar na sua casa sendo manifesto, tendo a oportunidade de ser adorado na sua casa, para que Ele possa agir dentro da sua vida e da sua família. Não desista das coisas que o Senhor não desistiu, mas semeie um lugar onde o Senhor, Ele possa realmente ser celebrado na sua casa, e eu declaro que você possa experimentar sobre a sua vida, casa e família, sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos, meu irmão, que a sua geração, em nome de Jesus, ela seja bendita, em nome de Jesus, que os seus filhos, eles sejam adoradores do Senhor, que os filhos dos seus filhos, sejam adoradores do Senhor, que toda a sua geração, se dobre diante da presença dEle. Não há impossíveis para Ele. Não limite o agir de Deus com a sua alma. Não limite o agir de Deus com os seus olhos. Porque o Deus que manifesta e há poder está aqui. E amanhã vai continuar se manifestando na sua vida e na sua casa. Porque para Ele, meus irmãos, não há impossíveis. Porque Deus zela pela sua palavra. E a sua palavra, ela está recheada de coisas da qual o Senhor tem a fazer realizar e para cumprir sobre a minha vida, e que cada um dos propósitos do Senhor se estabeleça, cada uma das promessas do propósito do Senhor, você possa desfrutar de cada vírgula, de cada ponto que a palavra tem sobre a sua casa e sobre a sua vida. Mas por último, eu quero encerrar lendo o texto a qual está como referência para nós nesse mês da família. Quero convidar você a se colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Eu não sei, como eu disse, o tempo que você está vivendo, mas você está diante de um Deus poderoso. Você está diante de um Deus poderoso. Você está diante de um Deus que em dias ordinários pode realizar o extraordinário. Você crê nisso? Meu irmão, quero declarar que em dias ordinários você vive o extraordinário de Deus. Eu quero declarar que você viva milagres. Que você e sua casa desfrutem do sobrenatural de Deus. Amanhã você não precisa do louvor aqui nos conduzindo, você precisa apenas do seu coração disposto a adorar ao Senhor, a se render a Ele, e o mesmo Jesus que realizou o milagre naquele casamento, é o mesmo Jesus que vai estar lá amanhã com você. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei, diz a palavra do Senhor. Você não está sozinho nessa, o Senhor está com você. Mas Jeremias 29, 11 13 diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Diz o Senhor: planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Planos de dar a vocês esperança e futuro. É isso que o Senhor tem para você. Deus tem uma nova esperança. Deus tem um futuro planejado para você e para sua casa. Mas entenda que isso é condicional. Condicional ao quê? Ao versículo seguinte que diz: então, preste atenção nisso, meus irmãos. Então, vocês clamarão a mim, virão a orar e a mim, e eu os ouvirei. Você entendeu isso? Vocês vão vir clamar, a palavra está dizendo, e quando vocês vão vir clamar e orar a mim, Deus está dizendo, quando você chegar até mim para falar, eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir, porque aquilo que você está vivendo, eu me importo com você. Deus está dizendo, eu me importo com a sua família, eu me importo com a sua vida, eu me importo com o que você está passando. Mas olha só o que o texto ainda diz, versículo 13: vocês me procurarão e me acharão, diz a palavra do Senhor, quando me procurarem de todo coração. Meus irmãos, eu quero que você entenda, o Senhor quer ser encontrado por você. O Deus que te ouve, Ele quer ser encontrado com você, não apenas hoje, mas amanhã, e depois de amanhã, porque no dia ordinário, você vai viver o extraordinário. No dia mais comum que você imaginar, Deus virá sobre a sua casa e você vai desfrutar do melhor da presença dEle. Construa um altar para o Senhor na sua casa, para que neste altar o Senhor se manifeste e tudo a partir deste altar seja transformado, restaurado e curado pelo poder que há no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu quero declarar algo sobre a tua vida, meu irmão. Eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor derrame um vinho novo sobre você nessa noite. Eu declaro que aonde havia tristeza, eu declaro que aonde havia o desânimo, eu declaro que aonde havia falta de esperança e um futuro, eu declaro em nome de Jesus e pelo poder que há no nome de Jesus, que aonde havia tristeza, que aonde havia falta de esperança, que aonde não havia alegria, em nome de Jesus, Espírito Santo, enche este lugar com alegria, enche este lugar com a tua presença. Eu declaro, meu irmão, que o seu coração seja cheio, cheio. Em nome de Jesus, que todo sentimento de derrota, que todo espírito de divisão, eu declaro que caia por terra agora. Satanás, nós te ordenamos, pega as tuas coisas e sai, sai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, envia anjos sobre a casa dos meus irmãos essa noite, Pai. Envia anjos sobre a casa dos meus irmãos essa noite. Que teu Espírito Santo visite a casa dos meus irmãos essa noite, fazendo varrer para fora tudo que não pertence a ti, Deus. Em nome de Jesus, que todo levantar de Satanás na sua casa, que todo levantar do maligno, que toda artimanha de Satanás contra a sua família caia por terra agora, em nome de Jesus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, Espírito Santo, restaura a alma nessas noites, Pai. Restaura o coração dos meus irmãos nessa noite, Senhor. E faça em nome de Jesus que eles experimentem de um vinho novo, de uma nova alegria, mas também que eles desfrutem de uma nova estação, a qual eu declaro, Deus, sobre a vida da tua igreja, e que essa nova estação traga um novo óleo. Meu irmão, eu quero declarar um novo óleo sobre a tua vida. Eu quero declarar que a unção do Senhor te renove nessa noite. Que a unção do Senhor te renove. Oh, recatarabarabate. Aleluia. Mas por último, se você está com essa família aí, se reúna com ela. Junte a sua família. Se você está sozinho, bota a mão no teu coração. Olha lá, Jeremias diz: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança no futuro. Olha só o que diz o texto. Eu quero que você viva este momento aqui agora. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês clamarão a mim e eu ouvirei, diz a palavra. Meu irmão, seja profeta do Senhor agora. Você está aí reunido? Se você está sozinho, coloque a mão no seu coração, não tem importância. Mas da mesma maneira, eu quero convidar você como igreja a clamar ao Senhor. Clame! Abra sua boca neste momento e clame ao Senhor. Clame pela sua família, clame pelo seu lar, clame pela sua alma, clame pelo seu emprego, clame pelas coisas que o Senhor tem. Clame, porque vocês clamarão a mim, e eu os ouvirei, diz a palavra. Então clame, reúna-se e clame. Oh,
até mil gerações, tua família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e a bênção te derrame. Até mil gerações, tua família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e a bênção. Gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada, tua saída.
Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua igreja nessa noite. Eu quero abençoar as famílias, cada vida que está aqui nessa noite, Pai.
E eu quero declarar que essa geração que aqui está seja uma geração bendita no Senhor, Pai. Eu quero declarar, Pai, que os filhos e os filhos dos filhos sejam uma geração bendita no Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que haja salvação nas famílias que estão aqui representadas, ó Pai. Que todo joelho se dobre diante da Tua presença. Que todo levantar contrário caia por terra. Mas que em nome de Jesus, que os lares que aqui estão seja o lugar aonde a Sua glória seja manifesta todos os dias da tua da família da tua igreja, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, que em nome de Jesus, ó Pai, que haja quebrantamento nos lares, que toda falta de perdão caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. E aonde havia mágoas, haja restauração. Restaura, Deus, em nome de Jesus, os corações que estavam feridos, ó Pai. Porque em nome de Jesus, eu quero declarar que Satanás não tem mais autoridade sobre a sua casa. Porque a sua casa é uma família bendita, a sua vida é uma vida bendita no Senhor. E eu declaro a provisão dos céus. Eu declaro que em nome de Jesus, que nos dias ordinários o extraordinário virá. E Deus, e a sua casa, Deus será glorificado em cada família aqui presente. É assim que eu declaro. E abençoa os lares que aqui estão e daqueles que estão conosco em casa, Pai. Que em nome de Jesus, que em nome de Jesus, que todos os seus propósitos se cumpram sobre cada um neste lugar. E tudo isso seja para a glória do teu santo nome. E se você concorda comigo, meu irmão, levante a sua mão mais alto que você puder. E dê uma salva de palmas para Jesus. Exalte a Ele. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Teus filhos, filhos, os teus filhos.
Aleluia. Dê um abraço a alguém que está próximo de você. Vamos em paz. E que o Senhor acompanhe a todos em nome de Jesus. Uma semana abençoada a todos vocês. Deus abençoe a todos. Aleluia.